hello e marhaban, porque hoje a gente está indo pela primeira vez pro Egito. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Ariel, que ele tá lá em Alexandria, no Egito, há mais ou menos 3 meses, chegou lá em dezembro, e ele tá trabalhando lá como dev mobile. Como é que você tá, Ariel?
Tranquilo, vim pra cá achando que ia passar calor, mas por enquanto foi só frio até agora.
Tô aqui na Espanha também, tá um bom friozinho, mas vamos lá falar mais sobre isso nesse papo. Ariel, pra gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, que é pra você se apresentar pro nosso público. Então, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou na vida, né? O que que você trabalhou, um passo a passo da sua carreira até você chegar aí no Egito?
Então, eu sou Ariel Santos Santos, moro em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Eu terminei a engenharia de software no ano retrasado, ou ano passado, não lembro exatamente, mas terminei, fiz na Católica, de Jaraguá do Sul. Eu também estou cursando engenharia elétrica, essa eu faço no IFSC, só que eu estou na última fase e eu tranquei para vir para cá. Aí, quando eu voltar, pretendo terminar, falta só o TCC e uma matéria, que eu consegui validar um monte já com outro curso. E agora, sobre o trabalho, comecei com um estágio lá na Católica mesmo, um estágio na área de robótica, que é uma área que eu tenho bastante interesse. Depois disso, fui fazer outro estágio na BW2, que é uma empresa lá da minha cidade. Fiquei mais ou menos um ano e pouquinho. Após isso, comecei a trabalhar home office para uma empresa de Santos, DevMedics. Até eu sair de lá semana passada. Eu tinha continuado como estagiário lá, porque eu gostava da empresa, queria continuar. E daí, decidi ano passado, vim para cá pro Egito e tô trabalhando na empresa Gamaltec.
Que é uma empresa egípcia?
Isso mesmo. Ela é, como que eu posso dizer, uma empresa que ensina programação como se fosse uma Lura, alguma coisa assim.
Ah, entendi. Nossa, eu nunca ouvi falar nesse sistema, na verdade, né? Tipo, já ouvi falar de empresas que eles te ensinam, né? Que você entra pra aprender, mas como que isso veio parar na sua vida? Por que o Egito? Como funcionou tudo isso?
Então, tava no LinkedIn, era ano passado ainda, não lembro. Eu lembro que era depois da metade do ano, que eu tava querendo conseguir alguma coisa fora do Brasil, principalmente para aperfeiçoar meu inglês. Futuramente, conseguir alguma coisa melhor, mas eu tava pensando no inglês. Aí vi no LinkedIn, aí depois de lá a gente foi conversando e daí decidi vir pra cá, acho que era outubro. É, acho que era mais ou menos outubro.
Mas então era a vaga do LinkedIn, o que que era? Era júnior ou era como se fosse um trainee, assim, um aprendiz?
É, então, é como se fosse um trainee. Eu vim pra cá, vou ficar até junho, aí até já conversei com o meu chefe, isso eu nem cheguei a falar pros meus pais ainda, ele gostou do meu trabalho, ele falou que possivelmente, quando tiver mais pro final, ele vai fazer uma proposta. Mas eu não sei se vou ficar aqui não sei, vai depender de bastante coisa.
Entendi. Interessante. Acho que é o primeiro caso que a gente tem aqui no podcast nesse estilo, né? Que é uma empresa escola, vamos dizer assim, né? De programação. E como foi o processo de entrevista para você ir para aí?
Teve duas entrevistas. Uma que foi com o gestor que eu mais tenho contato. Foi toda em inglês. Tava bem nervoso quando fiz, mas foi bem tranquilo. Ele perguntou mais sobre os projetos que eu já fiz e nessa área. Pra mim, a primeira vez foi um pouco difícil, porque pra falar nisso em inglês, me embaralhei um pouco, mas até que foi tranquilo. Aí a segunda foi com o dono da empresa, daí também falando sobre mim e os projetos que eu já fiz.
Você teve que fazer algum teste, alguma coisa assim, ou foi só na conversa mesmo?
Não, foi só na conversa mesmo.
Ah, entendi, porque realmente, né, eles não estão esperando que você tenha tanto conhecimento assim, né?
Sim, mas aí eu falei pra eles de todos os projetos que eu já tinha feito, e eu acredito que hoje no Flutter eu já estou no nível de pleno para sênior, alguma coisa assim. Então foi bem tranquilo.
Bacana, cara. E a pergunta que eu quero fazer é, tipo, o que que a sua família falou? Como, eu tô indo pro Egito, pessoal. Como é que foi isso?
Então, no início eles ficaram meio assim, principalmente meus pais, não queriam muito. Mas aí depois que o tempo eu fui enchendo o saco, daí eles acabaram aceitando. E como também é só 6 meses, aí é tranquilo. Daí eles só falaram que eu tenho que voltar para terminar a faculdade.
Realmente. É, tem muita gente que faz coisas parecidas com isso através da IESEC, né? Que você vai como fazer um estágio por 6 meses ou 1 ano fora do país, mas depois você volta pro seu país de origem. Isso é bem comum na Europa. E no Brasil também, eu já ouvi falar. Eu tenho um amigo que ele trabalhava com a IESEC, que ele falou que também é bem comum no Brasil. Mas aí não é o caso de ser uma empresa escola, mas é uma empresa que eles contratam estagiários internacionais, basicamente. E você precisou de um visto de trabalho para isso? Um visto especial?
Para vir para o Egito, se tu for ficar 1 mês, não precisa de visto, né? Na verdade, tu paga um visto na embaixada. Eu precisei de um visto de negócio, porque como é 6 meses, aí eu precisei desse tipo de visto.
E você que teve que correr atrás ou eles te ajudaram com isso?
Eles me enviaram as cartas, tudo que eu precisava para apresentar na embaixada. Aí eu contratei uma empresa no Brasil onde eu enviei o meu passaporte, os documentos, e eles fizeram todo o processo. Foi bem tranquilo.
E vamos dizer, você chegou aí no Egito, pegou o avião, aterrissou em Alexandria. E como é que foram os seus primeiros dias, primeiras semanas aí na questão de arrumar um lugar para morar, de lidar com a burocracia do país e começar a trabalhar também?
Então, quando eu cheguei, eu já fui meio que extorquido pelos taxistas aqui. O pessoal até fala que não pode pegar o primeiro taxista, ou se tu pegar, quando ele falar o valor, tu tem que falar pelo menos a metade. Nessa eu acabei caindo e paguei o valor inteiro. Mas aí quando eu cheguei, eu fiquei uns 2-3 dias livre para conhecer um pouco mais a cidade, dar uma passeada. Após isso, comecei a trabalhar e eles também procuraram uma acomodação para mim. Aí foi uma que eu gostei e eu fiquei nessa mesmo.
Ah, bacana. Então eles meio que cuidaram de tudo pra você.
Isso, isso.
E começando a trabalhar na empresa, como é que foram os seus primeiros dias, assim, com o dia-a-dia da empresa mesmo? Você achou muito diferente do dia-a-dia do Brasil? Os seus pares aí, eles são egípcios ou são estrangeiros também?
A maioria é daqui mesmo. Tem uma moça que é da Tunísia. Mas a gente se comunica tudo em inglês. Todos sabem falar inglês. Não é um inglês perfeito, né? Mas o meu também não é. Então, a gente consegue se virar bem. E o processo de trabalho é diferente da outra empresa que eu trabalhava no Brasil, onde a gente utilizava Jira e utilizava um processo para gerenciar as tarefas e tudo mais.
Processos agile, tipo Scrum, Kanban?
Isso, isso mesmo. Eles não utilizam muito aqui. É mais parecido com a primeira empresa que eu fiz estágio, que era mais ou menos: ah, preciso de tal coisa, beleza, boa sorte, tem teu tempo aí, pode fazer.
Ah, tem bastante liberdade. Mas isso é para você ou para as outras pessoas também?
Eu acredito que é para todo mundo.
E como que tem sido na questão de amizades com o pessoal local? O pessoal ajuda no trabalho, sai para tomar um café, alguma coisa assim? Um churrasco egípcio no final do dia?
Sim, sim. A gente se ajuda bastante. Eu tenho bastante conhecimento no Flutter, então até que é tranquilo. Mas tem essa outra moça que é da Tunísia. Ela geralmente precisa mais de ajuda, gente. E a gente acaba se ajudando. E o pessoal é bem parceiro. Bem parceiro mesmo. Até quando o pessoal pergunta: ah, o que que achou do Egito? O que eu mais digo é que o pessoal é bem amigável. Eu digo: ah, very friendly. Porque realmente é todo mundo te ajuda. A gente sai às vezes, até semana passada a gente foi num restaurante mais chique, fiquei de cara com o preço das coisas aqui, porque no Egito tá meio que em crise desde a pandemia, né? Quando eu cheguei o dólar tava 25 pounds e agora já tá em 30, 32, então as coisas estão subindo de valor. Mas sobre a pergunta, sim, a gente sai, a gente já foi pro Cairo visitar as pirâmides junto com a empresa, e semana passada a gente foi num restaurante mais chique.
Bacana, cara. Você falou, né, o pessoal é muito, muito amigável, né, muito bacana. Você teve algum choque cultural chegando aí?
Acho que tive bastante. Acho que o primeiro que mais me bate o olho, assim, que é o que mais pega, é a questão de limpeza. Limpeza que eu digo na rua, assim, a educação. Na minha cidade, em Jaraguá do Sul, não tinha tanto isso do pessoal jogar as coisas nas ruas. Eu lembro que quando eu tava em São Paulo, em algumas ruas, alguns bairros, tinha mais lixo, assim, na rua. Só que aqui tem bastante. que o pessoal gosta de jogar um lixo na rua. Mas tem mais coisas, como eu não posso gravar na rua. Na verdade, eu posso gravar na rua, só não posso gravar quando tem militares. Mas tem bastante coisa boa também, que eu particularmente, foi por isso que eu aceitei vir, que o Egito é bem seguro. Então, tipo, ninguém vai te assaltar, ninguém vai te fazer nada. No dia que eu cheguei, era umas 8 da noite, e não sabia nada, pude sair na rua bem tranquilo pra jantar.
E como tem sido a questão com o idioma, né? Você falou que no trabalho todo mundo fala inglês, mas eu imagino que na rua nem todo mundo consiga falar, né? Então, você chegou a aprender um pouco do árabe, do masri, né? Que é o árabe egípcio, ou você tenta fazer na mímica pra, tipo, sair restaurante, supermercado, como é que funciona?
Sim, eu tentei aprender um pouco do árabe no Duolingo, mas é uma língua bem difícil, porque os algoritmos, acho que é algoritmos que se fala, né? O formato das letras não é o mesmo que a gente usa, então é bem difícil. Eu cheguei a aprender algumas letras e assim eu consigo reconhecer umas placas do carro, penso, ah, aquele lá tem o som de I, o som de J, mas não aprendi nada. E sobre o pessoal conversar inglês, aqui, tipo, é muito, muitas pessoas falam inglês, é bem fácil de se comunicar na rua, até porque é um país bastante turístico, então, não sei se é por isso, mas todo mundo fala inglês, nem que seja pelo menos o básico aqui. Isso me surpreendeu positivamente, porque eu também não fazia ideia disso.
Aí facilitou muito a sua vida, né?
Isso mesmo. Eu acredito que deve ser porque é um país turístico.
Não, faz sentido. Eu imaginei que talvez fosse, até por não ser no Cairo, né? Por ser em Alexandria, eu imaginei que seria mais difícil, porque ano passado eu tava morando na Turquia e não era na principal cidade também, era na terceira maior cidade. E lá é muito comum as pessoas não falarem inglês em muitos, tipo, restaurante, táxi, coisas assim. Mas bom saber que no Egito eles falam. Nossos ouvintes vão gostar.
O que acontece de vez em quando é quando eu vou, tipo, nas feirinhas, que aqui tem bastante feirinhas, tu até olhar no YouTube tu vai ver. Aí, quando pega uma pessoa mais de idade, isso já acontece comigo, daí ele não fala inglês mesmo. Aí a gente acaba que vai no sinal mesmo. Eu faço, ah, eu aponto pra mim mesmo, quero, sei lá, 3 maçãs, alguma coisa assim. Mas aí, geralmente é mais com o pessoal mais de idade.
Bacana. E você falou que você foi lá pra, com a equipe, né? Foi pro Cairo e tudo mais, ver as pirâmides. O que mais tem pra fazer além do Cairo, né? Você tá em Alexandria, o que que tem de legal pra ver, pra fazer? O que que você faz de noite com os amigos aí em Alexandria?
Então, no Cairo e em Alexandria tem bastantes lugares pra visitar. Tem um lugar que eu quero visitar que, se eu não me engano, se chama Siwa. Ele é meio que um oásis, assim, tem um monte de piscinas naturais. No Cairo tem bastante museus, tem também a igreja que foi construída em cima de onde a Sagrada Família fugiu quando Jesus nasceu, né? Até eu visitei semana passada. Eu faço uns vídeos para mandar para minha família e tem no YouTube, então se procurar, acho que Ariel no Egito Antigo, tu acha? Esse vídeo eu já subi. Basicamente lá eu coloco todos os lugares que eu visito. E uma coisa que tem bastante aqui também é coffee shop, onde o pessoal para pra tomar café, geralmente pessoal mais de idade, né? Para, toma um café, um chá, que aqui o chá preto é cultural. Tem também o café turco, que eu sei que eles gostam bastante. Não sei explicar como é feito.
É, basicamente é um café que eles fazem com o pó direto na água. Então, não tem o filtro. Você joga o pó de café diretamente na água fervendo. E aí ele pega o sabor, né, do pó do café. Só que o pó ainda fica lá flutuando. Então, você tem que esperar uns 5 minutos para baixar o pó inteiro. Ele vai pro fundo da xícara. E aí você pode tomar o café normal, entre aspas. Mas sempre sobra um pozinho. Eu não gosto muito, não, para falar a verdade.
Eu não tomo café, então eu não sei como é, mas eu sempre vejo que no fundo do copo fica mesmo um fundo de café, fundo grosso.
É a borra, tanto que as mulheres elas leem a borra de café pra ver o futuro.
E aí ainda nesses cafés, teve uma vez que o pessoal me chamou pra ir junto, né? Eu fui, daí eles jogam xadrez e tem alguns outros jogos que eles jogam que eu não sei o nome, que eles jogam uns dados e tem umas peças pretas de um lado e branca de outro, mas aí não sei qual que é o jogo.
É, não vou saber também. Vamos falar agora sobre dinheiro, Ariel, que é uma parte que o pessoal aqui do programa gosta muito de ouvir. O Egito não é exatamente o lugar que a pessoa imagina. Nossa, vou lá para ser programador, né? O pessoal que quer sair do Brasil geralmente pensa, vou para a Alemanha, vou para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Inglaterra, etc. Você foi aí, né, nesse esquema especial, vamos dizer assim, você falou que era interessante nesse quesito, né? Então, como que você vê essa questão para um brasileiro do seu nível, né? Você falou que já é pleno, quase sênior de Flutter, para trabalhar no Egito, né? Quanto que um programador pleno, qual é a faixa salarial aí de um pleno, de um sênior e como que é o custo de vida das coisas também, né? O que é caro, o que é barato, sobra dinheiro no final do mês?
Entendi. Então, no Brasil, vou falar, estava ganhando 4 mil como desenvolvedor. Isso antes de ir para o estágio, né? Aí quando eu fui para o estágio, eu comecei a ganhar outro valor, porque era menos horas também. Mas aqui, eu estou ganhando menos do que eu ganhava no Brasil, se eu converter. Mas para mim isso não foi problema, porque eu já meio que estava me programando para alguma viagem assim. Então é tranquilo, mas aqui na moeda deles eu ganho 5 mil pounds, eles chamam, libras egípcias, eles chamam de pounds, e ganha moradia. Com esse valor, dá para se virar bem tranquilo aqui. Eu acho que o salário mínimo tá em 2 e pouquinho, e eu li alguma coisa que vai aumentar para 3.500, salário mínimo daqui, isso em pounds. E para ter uma noção de quanto que tá o real para o pound, quando eu cheguei tava 4,80, agora já tá beirando os 6. Ele chegou a bater no mês passado 6, mas agora caiu para 5,90 por aí.
É quase uma relação do real com o euro, basicamente, só que é ao contrário.
Isso, mais ou menos isso. Até que daí o euro para cá é 32 pounds. E sobre os valores de como que é para programador aqui, não sei dizer, mas eu vi que ali na empresa, eles estavam contratando para Dubai. Estavam contratando um programador Flutter com mais de 2 anos de experiência e daí eles estavam pagando, no post falava, que era 3 mil dólares. Então eu acredito que dá 90 mil aqui. Eu acho que deve ser mais ou menos esse valor mesmo que eles devem pagar.
Entendi. E o custo de vida das coisas aí, né, como frutas, comida, tanto comida para você comprar no mercado, quanto para você sair no restaurante, como é que funciona mais ou menos?
Fruta aqui é a coisa mais barata que tem, muito mais barato que no Brasil. Todo dia eu vou no mercadinho de esquina, mercadinho não, é nas feirinhas que tem. Eu compro, acho que deve dar, sei lá, umas 800 gramas de morango e algumas bananas, e eu não pago 25 pounds, que deve dar, sei lá, 5 reais. É muito barato mesmo. Já a carne. Carne é uma coisa cara aqui, tanto de frango como a bovina, né? Eu sei que o quilo do peito de frango, se eu converter para real, tá mais ou menos uns 32 reais, que para cá é caro. E acho que no Brasil também é caro. Não lembro quanto que tá o quilo do frango, mas eu acho que também é caro, né, esse valor. As outras carnes, eu não sei quanto que tá, mas com certeza é mais que isso. Eu só sei do frango porque eu só cozinho frango, né? A única coisa que eu sei cozinhar. Mas nos restaurantes, consegue almoçar num lugar bom por uns 70, 80 pounds, que dá mais ou menos, que não dá 15 reais. Não vou saber calcular exatamente agora, mas não chega a 15 reais. E no restaurante que eu comentei, que eu fui, que deu caro, a gente estava em 4, deu 2 mil pounds, que deu 500 reais, 500 pounds para cada um, que ficou em torno de 80 reais. Eu falei que é caro, mas é caro para o pessoal daqui, né? Se a gente for ver 80 reais...
É uma ida no Outback no Brasil, um restaurante um pouquinho melhor. Interessante, cara. Então, você falou que, né, daqui a 6 meses você pretende voltar para o Brasil, provavelmente, né? Mas você acha que vale a pena para programadores brasileiros, né, pessoas que estão pensando em fazer essa mesma coisa que você fez, irem para aí, irem para o Egito, para Alexandria?
Tu diz para morar ou para pela experiência?
Ambas as coisas.
Eu acho que pela experiência vale sim, porque é um país que é barato, então tu vai vir pra cá e não vai gastar. Se tu tiver um dinheiro guardado ou quiser até manter um emprego no Brasil, é bem tranquilo, até por causa do fuso horário. Antes eu saía do emprego daqui, que era 5 horas daqui, e começava, era 1 hora no Brasil, era o tempo de chegar em casa. Então dá pra manter os dois empregos, e se a pessoa quiser, né? Mas é um país barato, então vale a pena vir sim pela experiência. E eu, particularmente, eu não sei se eu vou ficar, principalmente por causa da poluição, que consegue ver no ar, assim, que da poluição e da sujeira, assim, que tu vê no ar que é bastante poluído, não sei porquê, sendo que aqui é um lugar que ventila bastante. Eu acho que talvez deve ser porque tem muito carro mais antigo aqui. E acho que é isso. Acho que pra morar, talvez alguém que mora em São Paulo talvez seja acostumado, não sei. Então, é que eu sou de Santa Catarina, lá é bem tranquilo nesse quesito. Então acho que é isso. Acho que deve depender da experiência de vida da pessoa. Eu, como não estou acostumada com isso, acho que não vou conseguir me adaptar, não. Mas um lado muito bom é a segurança. Isso fez o que fez eu escolher o Egito. Se eu fosse ficar, também seria pela segurança.
O Egito é um país muçulmano, né? Além das questões que a gente já falou. Uma curiosidade, quando você sai assim no restaurante com o pessoal, ou sei lá, num bar, se existir, é possível beber bebidas alcoólicas? Eles oferecem ou não existe?
Na maioria dos lugares não tem, geralmente só em hotéis que tem um padrão maior, assim, né, que é para turista, mas não é permitido beber na rua, até acho que talvez por isso que o pessoal aqui deve ser calmo, que o pessoal corta um à frente do outro, buzina sem parar, e o pessoal aqui é bem calmo no trânsito, então não... Em geral, assim, nos restaurantes, não tem bebida alcoólica.
Interessante. E Ariel, pra gente fechar, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo aí no Egito.
Uma coisa engraçada que não sei se é engraçada, é triste, né, pra mim, que eu fui quase que extorquido, né, no primeiro dia pra pegar o táxi, eu paguei, era 600 pounds, 500 pounds, não lembro exatamente o valor que eu paguei. Mas aí depois eu fui ver no Uber e tava, o valor certo era 80 pounds,
nossa.
80, 90.
Ele multiplicou por 6, 7 o valor.
É, mais ou menos isso. Aí o hotel que eu fiquei também foi a mesma coisa. Paguei 600 e eu acho que ele não devia dar nem 200, porque era o meu primeiro dia, eu não tinha procurado nada. O pessoal até tinha perguntado, ah, tu quer que eu mande alguma coisa te buscar no primeiro dia? Eu pensei, ah, não, primeiro dia eu vou dar uma visitada.
Você não tentou cumprimentar ninguém com um beijinho, foi tudo normal.
Não, isso eu pesquisei bastante antes pra saber como que era a cultura aqui. Uma coisa que eu fiquei em dúvida na primeira vez que eu fui pegar o transporte público daqui, que é as microvans, o microbus que eles chamam, eu pensei, será que eu posso sentar do lado de uma mulher? Mas aí quando eu fui pegar, eu vi que não, podia sim, que o pessoal aqui é bem tranquilo.
É uma boa questão, realmente. Né? Você não pensa nisso até você chegar na situação, né?
Uhum. Mas não, é bem tranquilo. Nesse quesito, não precisa se preocupar.
Maravilha, Ariel. Muito obrigado pela sua participação. Acho que é um dos episódios mais aleatórios do Deve Sem Fronteiras. O pessoal de casa vai curtir bastante. E eu ia perguntar se você quer divulgar alguma coisa, né? Você já comentou do seu canal do YouTube, né? Ariel no Egito Antigo. Tem mais alguma coisa que você queira divulgar?
Acho que é esse o nome. Não, acho que não. Acho que é só isso mesmo. Esse canal que eu tenho é mais para os meus familiares, para mostrar como que é a minha vida aqui. Aí os meus amigos também acabam vendo.
Beleza. Os links, como sempre, vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso. Shukran, que é obrigado em árabe, pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou techguide.sh pra te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. É um guia norteador. Se você quiser aprender front-end, React, Python, Java ou uma carreira mobile com Flutter, por exemplo, ou com Android, tem lá o guia de todas essas carreiras, então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem também o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Ariel destacou muito bem, né? Que todo mundo fala inglês lá na empresa dele, no Egito. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, e lá vai ter as formações completas de Flutter, do início até o final. Também Flutter com Firebase, que é uma formação nova que acabou de ser lançada. Também tem coisas mais para Android, para iOS, React Native, tem tudo lá de mobile e não só, de outras tecnologias front-end, back-end. Com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura, mergulhe em tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização, Radiofobia Podcast e Multimídia.